Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o podcast número 8. O tema hoje é bem diferente. E o tema ele é sobre religião e artes marciais. Deixaram uma pergunta lá no Facebook falando se um cristão poderia fazer artes marciais. Então, obviamente, a gente estendeu isso a muito mais do que apenas cristãos. Estamos falando cristãos, estamos falando de umbandistas, religiões afro, e agora acaba lá. Então, eu vou deixar também outros falarem e vou começar com o mestre de Kabbalah, Mário Meir, que ele vai dar a sua opinião.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou praticante de defesa pessoal aqui do combate. Sou da religião afro. Passei de Umbanda até Ifá. Nenhuma doutrina, nenhuma escola africana fala que você pode ou que você não pode fazer arte marcial. Até porque existem os guerreiros, né? A civilização ela foi conquistada através de territórios, através de guerras. Então você não tem como você dizer que a arte marcial ou que a defesa pessoal, no caso, seria errado para o adepto, né? O que o Ifá fala é que, dependendo do seu Odu, do seu signo, isso aí é um estudo muito grande, tem certas coisas que você deve evitar. Evitar pegar em arma, evitar usar certas coisas, evitar o sangue em você. Mas não a religião dizendo que você não pode praticar arte marcial. Tem uma diferença. Existe o seu signo, determinado por Orúmila, que fala que é melhor você não portar certas coisas. Mas dizer que a religião vai impedir você de fazer algo, isso não existe. Bom dia.
Fala, galera aí, combatente, não combatente. Aqui quem está falando é o Márcio. Bom, eu sou cristão, né? Então acho que algumas pessoas já sabem disso. Eu vou falar minha visão baseada no na minha visão do cristianismo. Eu vou pegar o texto bíblico. Por exemplo, eu vou citar dois exemplos, né? Para não ter que abordar texto. Citar dois exemplos. Os discípulos de Jesus andavam com espadas. Ponto. Jesus diz que se você for atingido na face direita, você deve oferecer a esquerda. São dois pontos. Aí vamos lá. Primeiro, a interpretação do texto, da hermenêutica do texto, é fundamental. A gente não pode pegar um texto fora do contexto para arrumar um pretexto, né? Então vamos lá. Quando Jesus, na minha opinião, quando Jesus disse que ele oferecer, se fosse esbofeteado de um lado e oferecesse o outro lado, ele estava falando de ponderação. Na minha opinião, ele estava falando de ceder. Um exemplo, quando você está na rua, uma discussão de trânsito, será que é melhor você alimentar a discussão ou você, deixa para lá, tudo bem, você está certo, vamos embora. Eu acho que Jesus, nesse sentido aí, ele está querendo dizer que é para você evitar, né? Para você evitar confrontos diretos. É nesse sentido que ele está dizendo. Mas isso, sobretudo, na causa do Evangelho, não em termos sociais comuns, ok? Agora, a mesma frase de efeito de Jesus teria sido algo estranho, se a gente for parar para pensar, ele dá essa sugestão e não conseguir fazer com que os seus próprios discípulos andassem sem armas, pô. Então, quer dizer, claro que ele está falando de uma outra questão. Ele está falando de você aprender a relevar as coisas, de você, numa discussão, de repente, você, tudo bem, eu não vou me engalfinhar aqui em disputas de quem está certo, de quem está errado. Então, eu entendo essa frase que Jesus coloca ali nesse sentido. Tanto é que, quando ele foi pego e foi esbofeteado, ele não ofereceu outra face. Aí já está falando de um ato de violência diretamente declarado. Então, quer dizer, ele, pelo contrário, fez o protesto, né? Depois da bofetada que ele levou. Ele fez um protesto diante da violência que ele foi recebido. Isso é um ponto. Agora, por exemplo, os discípulos de Jesus andavam com espadas, né? Eles andavam com espadas, e quando foi necessário, lá no momento que Jesus foi entregue lá ao sumo sacerdote, Pedro foi, sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. Quer dizer, ele não já deveria, ao longo da sua história, ter chegado nesse momento e saber que não era para sacar a espada, se ele fosse levar em consideração aquelas palavras iniciais de Jesus? Não, então, quer dizer, Jesus estava tratando de um outro aspecto ali. E agora, a minha visão em relação a isso é que a gente realmente precisa estar preparado, sim, para qualquer ato de violência contra nós, contra a nossa família, contra todas as pessoas que a gente ama, que a gente quer defender, ou um ato de injustiça qualquer na rua que você veja. Se você tem condições de intervir e impedir garantir que qualquer agressor, né, qualquer inimigo atente contra pessoas, você tem que fazer. Eu acho que Deus nos cobra muito mais disso do que simplesmente a omissão desses fatos. Essa é a minha visão em relação ao tema.
Olá, pessoal, tudo bem? Sou Richard Clark, sou mestre de combate em Cálice Latte. Sou um dos alunos mais graduados do Mestre Paulo, acho que o primeiro, né, mais graduado. A pergunta que ele me fez foi sobre espiritismo e artes marciais. Então, o espiritismo, ele não vai falar para você que é errado ou certo praticar artes marciais. Ele vai te dar um amplo conhecimento, tá? Ele vai fazer você refletir sobre o assunto, o que é certo, o que é errado. Você vai aprender, você vai ter noções, o que é certo fazer nessa vida, o que é certo perante as leis de Deus, o que é certo perante as leis do homem, e cabe o discernimento de cada um saber o que vai fazer com o conhecimento, tá? Um exemplo, eu uso as artes marciais hoje para tirar as crianças do ócio, das drogas e da violência, projeto social da Associação Clark, trabalho que a gente já faz desde 2008, gratuitamente, sem apoio financeiro, sem nada, para ajudar instituições aí de prevenção à violência e à droga. Então, é um trabalho, é uma caridade. Primeira coisa, se o espiritismo não pregasse a caridade, eu não seria espírita. Tem gente que confunde religião com espiritualidade também, não pode confundir. Eu não seria espírita porque eu prego a caridade também. Então, com a arte marcial eu faço bem. A quantidade de pessoas que eu ajudo a encontrar um caminho, ao tomar um norte na vida, incentivo a fazer o bem, né? É fazer o bem sem olhar quem. O resumo é esse, né? É praticar o bem, praticar a caridade. Então, eu com a arte marcial, com o combate, com o Cálice Latte, eu consigo fazer um bom trabalho. Não uso para as maldades. E a primeira coisa, tá? Quando você tem que pensar nisso, não é a arte marcial e não é a religião que vai influenciar o senhor ou outro, mas o caráter da pessoa, tá? E o poder, ele não muda o caráter da pessoa. O poder revela o caráter, tanto para o bem quanto para o mal. Um abraço a todos aí, Maburrai.
Bom, Paulo, uma das coisas que a gente tem que pensar é que praticamente todos os livros sagrados da humanidade são tratados de guerra. E por que isso, né? Por que a maioria dos livros sagrados falam sobre guerra? Porque boa parte do que é a espiritualidade é a superação. E o que vem a ser guerra? Guerra significa a capacidade de você superar a sua própria fraqueza. Seja ela uma fraqueza moral, seja ela uma fraqueza ética, seja ela uma fraqueza física até mesmo. Né? Então, por isso que existe essa associação dentro, por exemplo, da tradição da Cabala ancestral, que é uma tradição que busca as raízes antigas da Cabala, existe essa questão de trazer a mentalidade do guerreiro, que o guerreiro ele não é o sujeito que faz guerra, não é o sujeito que briga, não é o sujeito que arruma confusão. O guerreiro é aquele que aprende a superar ele mesmo. Porque até mesmo dentro de uma situação de conflito, dentro de uma situação real e física de conflito, o seu maior inimigo é a sua reatividade. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é o seu estado de espírito. Porque você pode fazer essa ou aquela arte marcial, se o seu estado de espírito ele não estiver em equilíbrio, você já perdeu o combate. Você já perdeu a visão, a percepção. Então, não há nenhum problema de um estudante de Cabala, de uma pessoa que esteja dentro do estudo da Cabala, procurar aplicar na sua vida, né, uma filosofia ou uma técnica de arte marcial, porque isso é uma forma de produzir, né, uma consciência de disciplina, uma consciência de autoestima, uma consciência de autonomia em relação à sua vida, à sua segurança, e isso está diretamente associado à evolução espiritual, à consciência espiritual, que é, a grosso modo, o domínio de si mesmo.
Olá, pessoal. Se você achou esse assunto interessante e você quiser fazer parte do combate, envie e-mail para info@combate.org. Lembre-se que é combate com K. Se você estiver interessado em fazer treinamento intensivo ou aulas particulares presenciais, aulas particulares online ou treinamento em qualquer das nossas academias que nós temos em diversos lugares do Brasil e em New Jersey também, entre em contato por esse mesmo e-mail, info@combate.org, combate com K. Se quiser nos ajudar nesse projeto do podcast, nós estamos fazendo um ou dois podcasts por semana, para poder comprar equipamento, microfone, esse tipo de coisa, entre no Apoia-se, pesquise ou pergunte o nosso link pelo nosso e-mail. Quer ver nossos vídeos, nossas técnicas? Vai no youtube.com/combato, combato com K, como sempre. E é isso aí, pessoal. Seja bem-vindo até o próximo podcast. Se quiser me perguntar qualquer outra coisa, dar outra sugestão, pode ser pelo nosso Facebook, Combate Brasil, ou diretamente pelo e-mail info@combate.org. Lembre-se, cada vez que você compartilha esse áudio, você salva um hipopótamo de saco roxo da Amazônia. Muito obrigado.